ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Muito boa tarde para você que está ligado no Feijoada Completa, mais uma edição acontecendo agora para você aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, também pela Rede Legislativa de Rádio. E você está ouvindo I Want You, uma das canções mais emblemáticas do álbum Abbey Road. Hoje é o dia 27 de setembro de 2019, uma sexta-feira, mas ontem, o dia 26, foi o dia do lançamento, né, oficial do Abbey Road em 1969. Portanto, ontem, esse álbum completou 50 anos, né? Foi celebrado aqui na Rádio Câmara, tivemos a música do dia com o Luiz Cláudio Canuto, a gente falou disso no painel eletrônico também, e hoje a gente dedica o nosso Feijoada Completa na parte musical ao álbum Abbey Road, esse clássico do rock, um dos álbuns mais importantes da história do rock, e também, né, o disco mais importante aí, o último disco a ser gravado pelos Beatles. Depois foi lançado o Let It Be, mas o Let It Be já estava uma parte bem adiantada antes de ser lançado. Acabou que o disco teve muita polêmica, muito conflito, foi finalizado às pressas no final lá de 1970. Mas aqui, o Abbey Road foi um disco, talvez o último disco feito assim pelos Beatles como Beatles. Aquela coisa assim mais unida, até eles andavam brigando muito. Mas é curioso como o clima de gravação de Abbey Road é um disco diferente. É um disco que realmente traz Beatles assim na veia pra gente. Então é muito bacana a gente destacar esse álbum. Pra mim, aí a polêmica tá lançada. Pra você que quiser mandar a sua opinião, aí pode mandar pelo WhatsApp aqui da Rádio Câmara, 61999789080. Pra mim, esse é o melhor disco dos Beatles. Tem muita gente que fala que é o Sgt. Pepper's. Eu não discuto, é uma baita de um disco. Mas eu sou apaixonado por Abbey Road. Márcio Salema, muito boa tarde para você, Márcio Salema.
Boa tarde, Edson Júnior. Boa tarde para você que está ouvindo a Rádio Câmara, o Feijoada Completa.
E qual que é o melhor disco dos Beatles?
Eu acho
é
que
Abbey Road ou é Sgt. Pepper's? Eu ou acho você ainda vai arriscar um outro?
Eu fico contigo, eu voto no Abbey Road também.
É, Abbey Road para mim é lendário. Assim, lógico, você, por exemplo... É, tem no Sgt. Pepper's toda aquela linha psicodélica que vai levar depois ao rock progressivo lá na frente e tal. Mas Abbey Road eu acho que é uma marca muito importante. Assim, realmente é incrível como eles conseguiram juntar esse pessoal que estava todo fragmentado, né? O grupo estava quase se dissolvendo mesmo, estava acabando. E fizeram um disco bacana, um disco com a cara dos Beatles mesmo. Assim, eu acho que é muito bacana isso. Que Let It Be não é exatamente isso. Né? Let It Be você vê que é um disco com uma fragmentação maior. É muito resultado, muito resto de gravação. Pegaram um pedaço ali daquele concerto do teto da Apple. Enfim, é um disco meio que feito nas pressas para poder, vamos fazer um disco de encerramento de carreira, né? Agora, o Abbey Road não, ele tem realmente essa cara mais unificada, que é bem bacana, assim, acho bem legal esse disco. Bom, a gente tá ouvindo I Want You, porque essa música é imensa, né? Tem 7 minutos e 16, então por isso que eu coloquei ela na abertura aqui. E é uma música que tem um detalhe curioso, mas ela acaba de repente, e havia uma teoria de que a fita acabou, por isso que eles acabaram com a música de repente. Cara. Na verdade, hoje a tese mais aceita pelos biógrafos dos Beatles é que o John Lennon realmente queria uma coisa muito diferente e que acabasse essa música de uma hora pra outra, como ela de fato acabou no disco originalmente, né? E tem inclusive uma gravação dela, agora recentemente foi lançado pela Apple Music, e acho que os outros canais de Deezer, né? Deezer, Spotify, os outros canais de música também estão lançando, uma versão 2019 de Abbey Road, Special Deluxe, com várias demos, inclusive eu trouxe várias delas pra gente dar uma ouvidinha de alguns trechinhos aqui, algumas demos muito bacanas, viu? E versões, né, que foram lançadas, que não foram, né, obviamente, gravadas, não foram pro disco original, mas que são versões bem bacanas, bem interessantes, que a gente vai ver alguns trechinhos aqui também. Bom, Massalema, vamos saber então quais são os destaques do Feijoada de hoje?
Vamos lá, Edson. Você conhece as regras da Lei da Gorjeta?
Pois é, boa pergunta, né?
A Comissão de Trabalho debateu nesta semana os efeitos da lei para os empregados e para os empregadores. Uhum. Esse vai ser um dos temas aqui do programa de hoje. Outro tema desta sexta-feira é o uso do passe livre interestadual por pessoas com deficiência. Segundo o Ministério da Infraestrutura, apenas 54% das vagas gratuitas ofertadas para pessoas com deficiência são utilizadas. Portanto, pouco mais da metade. O assunto foi tema de uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Uhum. E a Comissão de Educação discutiu nesta semana a política de educação especial. No quadro Casa das Palavras, o jornalista Beto Seabra fala sobre um livro que trata da Amazônia. No quadro Você TV, nós vamos conversar com os idealizadores do canal Vinilteca. Interessante, né?
Uhum.
Que faz o espectador mergulhar no universo dos bolachões, desde os clássicos do rock e do pop, passando por trilhas de novelas e chegando aos lançamentos atuais no formato LP. No caldo cultural, o destaque é, adivinha, Edson?
Abbey Road.
Abbey Road. Os 50 anos do último álbum gravado pelos Beatles.
Exatamente. Portanto, aí estão os destaques do Feijoada de hoje e a gente vai começar com música, claro. Vamos começar com a primeira música do disco. A música que abre o disco Abbey Road. A música Come Together. Daqui a pouco eu falo de onde saiu essa gravação, hein? Segura aí que a gente volta daqui a pouquinho. Ouve a música. We'll be right back. aí essa belíssima versão dos Beatles, Come Together, com John Lennon no vocal. Ó, e esse disco, eu falei que ia falar sobre o disco, né? Na verdade, o disco é um disco que eu tive o privilégio de comprar aqui na Dom Pedro. É, discos aqui em Brasília, aliás, Dom Pedro, Marti Discos, enfim, ali no, na Asa Norte, ou então o pessoal que gosta do Conic também, tem muito sebo bacana ali no Conic. É, a gente sempre fica atrás, né? Eu vou lá para São Paulo também, eu gosto de comprar disco por lá. Mas esse eu comprei aqui em Brasília. E esse disco, Márcio Salema, ele foi, muito curioso, porque o disco saiu pela Atlantic Records, ou seja, é um disco que saiu para uma gravadora americana. Ele foi editado, e aí a gente pegou, não conseguia ver a data, não tinha data no selo do disco. E aí eu e o nosso querido Marlon Ribas, que é nosso programador musical aqui, que já trabalhou em rádio, mexendo com vinil durante muito tempo na vida, a gente tinha aquela coisa do código de impressão. Existe uma coisa no selo do disco chamado código de impressão. E através dele você consegue descobrir, você consegue rastrear qual que é mais ou menos a data de impressão desse álbum. E curiosamente, a gente descobriu que o disco ele data de 1º de outubro de 1969. Então o que você ouviu aqui agora, né, é uma gravação digital, uma gravação em formato digital, mas extraída do áudio original desse disco. Então por isso que você vai ouvir algumas músicas com chiadinho aí durante a programação de hoje, porque você vai exatamente ter, né, a noção aí de como o disco era, né, naquele formato de 1969-70. Foram as primeiras gravações estéreo, viu? É, nessa época ainda foi quando foi lançado o estéreo, no finzinho dos anos 60. Tanto é que se você pega algumas gravações dos Beatles de 67, 68, elas ainda são mono. Basicamente são mono, né? Então é bem, bem interessante aí.
Agora, 1º de outubro foi praticamente o primeiro lote do...
É o primeiro lote.
Primeiro lote, né?
O disco saiu em 60... Quer dizer, então o disco saiu na Inglaterra no dia 26 de setembro, certamente. E então a primeira edição americana dele foi essa de 1º de outubro, né? Uhum. É exatamente essa primeiro lote aí, primeira edição, já nos Estados Unidos, já lançada aí pela Atlantic.
E para quem não tá lembrando...
Uma subsidiária da Apple lá nos Estados Unidos.
Que disco é esse? É o disco que tem uma capa emblemática, né?
Capa emblemática, né? Que o pessoal tá atravessando a rua. Aliás, é uma coisa que todo mundo que vai a Londres quer fazer, né? Fazer a travessia da rua que fica exatamente em frente ao estúdio Abbey Road, que é o nome do estúdio que foi gravado
o disco.
É o nome da rua. E ali faz a travessia. Muito bem, Márcio, vamos então ao nosso primeiro tema, vamos falar sério aqui nesse programa, né?
Vamos lá. Bom, agora são 2h17, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público realizou uma audiência pública nesta semana com deputados e representantes dos donos de estabelecimentos e dos empregados para discutir a Lei da Gorjeta. A Lei da Gorjeta está em vigor há 2 anos e meio e já provoca polêmicas. A primeira dúvida exposta foi sobre a vigência da lei, já que uma medida provisória que modificava alguns pontos da reforma trabalhista, incluindo os acordos coletivos de trabalho, perdeu a validade, gerando insegurança jurídica no setor, principalmente em relação à justiça do trabalho. O ponto mais controverso é que, ao incorporar a gorjeta na folha de pagamento, a lei permitiu que as empresas descontassem de 20% a 33% do dinheiro, dependendo do tamanho do estabelecimento, para cobrir os encargos sociais.
Uhum.
Ou seja, patrões e empregados não ficaram satisfeitos.
Exatamente. E esse é o tema que a gente vai discutir agora, né? Saber um pouco de como essa questão da Lei da Gorjeta, a aplicação dela, e principalmente, né, para o cliente, para o estabelecimento também, como é que essa questão está colocada aí. E um dos autores, né, do requerimento para fazer essa audiência pública, né, debater essa questão, é o deputado Herculano Passos, que é do MDB de São Paulo, né, ele é autor também do projeto de lei complementar número 338 de 2017, a proposta que exclui a gorjeta no caso desses 10%, né, da base de cálculo do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Deputado Herculano, boa tarde, prazer em falar com o senhor.
Boa tarde, Márcio, boa tarde, Edson.
Boa tarde, deputado.
Boa tarde à Rádio Câmara, aos ouvintes da rádio. Para nós é um prazer muito grande estar conversando com vocês.
Pois é, deputado, a gente relatou aqui, né, todo esse imbróglio que foi gerado a partir dessa medida provisória que acabou caducando, acabou não sendo, na verdade, aprovada aqui na Câmara. E aí ela trazia alguns pontos, alguns consertos que o governo havia feito com o próprio Congresso Nacional sobre a reforma trabalhista. Com a perda da validade dessa medida provisória, muita coisa ficou em insegurança jurídica, inclusive essa questão das gorjetas, né? Como é que está essa discussão aí, deputado? O que nessa audiência pública ficou claro aí para a gente saber a respeito dessa lei da gorjeta, da aplicação dela?
A aplicação ficou num vazio, né? Até porque caducou. Mas a gente tem algumas propostas para melhorar, porque a gorjeta é sagrada, né? Hoje a gente sabe que todo mundo tem que pagar a tradicional 10%. Tem lugares até que é um pouco mais, mas a base de cálculo é 10% da gorjeta. E a gente entende que, da forma que estava sendo feito, estava prejudicando o garçom, o operador do serviço e também as empresas. E agora nós temos que rever tudo isso. E no caso dos garçons, ele recebia menos. Por quê? Porque foi taxado imposto sobre isso, que é um erro, na minha opinião. E também em relação aos empresários, donos dos estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, hotéis, enfim, tudo que funciona, prejudicou muito na questão da base de cálculo da gorjeta e ser incluído no faturamento bruto da empresa.
Da empresa.
Seja, a empresa faturava X, aumentou 10%, muitos pequenos e médios empresários ultrapassaram o limite do Simples Nacional e com isso iriam pagar muito mais imposto e, consequentemente, isso ia prejudicar muito todos esses comerciantes, todos esses estabelecimentos comerciais. Então, nós fizemos uma proposta de não incluir no faturamento bruto da empresa a gorjeta, porque a gorjeta é daquele que serviu. O dinheiro é dele, né? não pode fazer parte do faturamento da empresa, porque ele não está faturando em cima daquilo. Então, esse é um erro da legislação e que a gente tem que modificar.
Ou seja,
então, hoje que é o dia mundial do turismo.
Do turismo, exatamente.
Né, todos ouvindo.
É verdade. É verdade. E, deputado, a questão conceitual aí, que no Brasil a gente, num lugar a gente chama de gorjeta, no outro chama-se taxa de serviço. Aí vem aquela questão: se você está cobrando uma taxa de serviço, uma taxa de serviço pertence ao estabelecimento. Ele pode, né, no caso de um hotel, por exemplo, quando a gente se hospeda, o hotel cobra lá, tem lá os impostos, ISS e tal, e de repente lá 10% de taxa de serviço. Outra questão é gorjeta, ou seja, aquilo que vai diretamente, realmente tem que ir para o bolso do sujeito que serve as mesas. E aí a questão existe essa diferenciação? Quer dizer, o estabelecimento, tem muito estabelecimento que coloca a nomenclatura de taxa de serviço para poder ficar com uma parte desse recurso. E aí, como é que se disciplina isso?
Não, disciplina que a gorjeta, na verdade, a gorjeta é uma... O nome já fala, é gorjeta. Você não é obrigatório, é opcional. Mas eu entendo que tem que ser um padrão. Né? E a gente tenta resolver isso para que seja praticamente quase que uma obrigação você dar gorjeta. Né? Porque a pessoa prestou esse serviço e é importante que ele ganhe sobre esse serviço. E a gente tem que formatar uma proposta, uma lei que dê amparo jurídico para que o garçom tenha a condição de fazer o seu serviço, o seu trabalho e receba a gorjeta. Então, esse é o ponto. Agora, taxa do estabelecimento comercial, isso daí é uma coisa que cada país tem o seu jeito, a sua forma de cobrança, que não diz respeito à gorjeta. É uma coisa distinta à outra, né? Aí isso daí vai incluir no bolso do consumidor e essa taxa, eu entendo que não existe, né? Não pode se cobrar taxa.
Deputado,
agora a gorjeta sim.
Mesmo, como o senhor disse, a gorjeta mesmo com a lei não é obrigatória, né? O que foi preponderante assim para que os deputados resolvessem fazer uma lei da gorjeta?
A lei da gorjeta é justamente para que se torne obrigatório.
Né? Mas a lei não obriga, né?
Não, do jeito que está hoje, não é obrigatório. Se você for num restaurante e não quiser pagar gorjeta, você não é obrigado. Né? E nós queremos que tenha um padrão de gorjeta, para que as pessoas paguem a gorjeta. Porque muitos lugares comerciais, como bares, restaurantes, já é praxe a pessoa ganhar gorjeta. E o salário fundamental, aonde ele ganha dinheiro, o servidor, é sobre a gorjeta.
Uhum.
Porque já é calculado mais ou menos quanto que dá de gorjeta aquele estabelecimento. E tem alguns que dividem a gorjeta com todos os funcionários, inclusive aquelas pessoas que trabalham
na cozinha,
na cozinha, na parte interna do estabelecimento. Isso é possível, desde que haja um acordo de que a gorjeta seja partilhada com todos daquele estabelecimento. Isso é tudo feito em acordo, né? Então, a gente entende que tem que ter uma segurança para que essas pessoas possam ganhar o seu dinheiro, que é honestamente, e que tenha segurança. Agora, o empresário também não pode fazer parte desse faturamento no faturamento da empresa.
Uhum.
Porque, como eu disse para você, ele vai, além de ele pagar o imposto sobre tudo isso, o imposto alto, ele pode sofrer o risco de sair de um sistema do Simples Nacional para um lucro resumido. E aí ele vai pagar um imposto muito maior, e aí viabiliza qualquer negócio,
uhum.
que é um negócio pequeno e que torna-se grande na vista do fisco e quebra a empresa.
A saída, então... Desculpa,
está querendo que os empresários paguem quanto menos impostos e que os servidores recebam quanto mais. Essa é a nossa função como parlamentar.
E a saída, então, seria então, uma reformulação nessa lei da gorjeta?
Nós temos que ver tudo isso, debater esse assunto muito, ainda para que a gente, como caducou a proposta, agora nós temos que rever tudo novamente, daí tanto na Câmara como no Senado.
Perfeito. Deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, conversando aqui com a gente sobre a lei da gorjeta. Deputado, muito obrigado aí por participar com a gente nessa sexta-feira. Um excelente fim de semana para o senhor.
Para mim é uma honra muito grande, até porque o Dia Internacional do Turismo, e eu como presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, é um privilégio estar aqui conversando com a TV Câmara. Um forte abraço, parabéns pela cobertura jornalística que vocês fazem.
Obrigado,
e estou à disposição. Um abraço a todos.
Um abraço grande, deputado. Obrigado pela participação. A deputada Herculano Passos conversando com a gente, né? E hoje realmente o Dia do Turismo, inclusive, está tendo um evento, né, promovido pela Câmara dos Deputados lá em BH, com uma parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, num evento que está discutindo exatamente a questão do turismo no país. É um evento, um seminário, realizado em parceria lá com a presença aí da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, o deputado Herculano Passos, que é também presidente da Frente Parlamentar e autor também desse projeto de lei complementar número... o projeto de lei complementar número 338, exatamente.
E Edson, hoje é o Dia Mundial do Turismo.
Hoje é o Dia Mundial do Turismo. Pois é, e a gente vai conversar agora com o Rodrigo Freire, né, para falar, né, que bares e restaurantes são fundamentais para um bom turismo, né? Rodrigo Freire, ele é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Rodrigo, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa.
Boa tarde, queria dar os parabéns aí para todas as pessoas que trabalham nessa área de turismo, que hoje é o dia deles, e realmente o nosso setor aí tem de bares e restaurantes tem o orgulho e essa responsabilidade de ser o maior gerador de empregos hoje.
E grande gerador, inclusive, porque é como a gente costuma dizer, né, dificilmente, a não ser que a pessoa realmente faça muitas jogadas erradas nesse sistema, mas dificilmente negócio com comida dá errado, né, Rodrigo? Negócio, você mexer com alimentação é mexer com uma coisa que as pessoas precisam sempre, né? E sempre tem uma demanda para esse tipo de negócio. Rodrigo, qual que é a sua avaliação aí dessa questão, quer dizer, dessa
ideia que os parlamentares estão tendo aí de reformular essa lei da gorjeta a partir, né, dessa questão da medida provisória, que era para poder mexer em alguns pontos da reforma trabalhista e não foi aprovada, acabou caindo, e agora ficou essa insegurança jurídica, né? Mas como é que você avalia isso? Essa reformulação é mesmo necessária? Como é que o setor de bares e restaurantes avalia essa questão?
Bom, na verdade, a proposta ela visava trazer segurança jurídica para quem empreende no nosso setor. Esse assunto da gorjeta é um assunto que, na verdade, já é uma polêmica há mais de 30 anos. E, na verdade, ele tem muitas peculiaridades regionais. Por isso, dificilmente a gente consegue fazer um projeto que gere uma convergência e uma aceitação em todas as regiões do Brasil. Uhum. Porque ela é praticada de uma forma diferente em cada região. Contudo, a gente entende que a gente realmente precisa reapresentar um projeto que onere menos o trabalhador e onere menos as empresas. Uhum. A gente ouviu muita reclamação, tanto por parte de empregados como por parte dos empresários, em relação à tributação excessiva, né, sobre a gorjeta. Uhum. Então, na verdade, existia uma promessa na época da elaboração do projeto de lei que ela não seria tributada. Uhum. E ela falava expressamente que a gorjeta não é uma remuneração da empresa e ela deve ser cobrada, até de acordo também com o Código de Defesa do Consumidor, de uma forma voluntária, mas, por outro lado, a Receita Federal continuou cobrando imposto. Sim. A gente paga FGTS sobre a gorjeta, depois tem a problemática das multas na hora da rescisão. Então é um problema muito grande que a gente precisa que a Câmara e o Senado deem a atenção devida, porque ela representa, às vezes, 50%, às vezes até 2/3 da renda do trabalhador no nosso setor.
Uhum. Chega a 2/3, Rodrigo?
Em restaurantes com ticket médio bem alto, ela pode chegar até 2/3. Então, assim, é uma remuneração que no mundo inteiro é uma das formas mais justas de distribuição de renda para quem trabalha, para quem serve bem, para quem atende direito nesse setor nosso, que é um setor de encontro, de conversa, de confraternização. Uhum. Então, é uma receita uma das receitas mais importantes, e que realmente hoje está com um limbo jurídico aí, uma insegurança.
Lá fora também é regulamentada essa questão da gorjeta, Rodrigo?
Na verdade, assim, nos Estados Unidos hoje o que existe, na verdade, é um repasse direto. As operadoras de cartão, elas, na verdade, quando você vai nos Estados Unidos, você assina o valor total da conta e depois você coloca quanto que você vai deixar de gorjeta. Uhum. Então você deixa a gorjeta direto para o cliente.
Para o trabalhador.
Trabalhador.
Para o trabalhador, exato.
Uhum. Então, quer dizer, e aí o cartão debita o valor total e a empresa repassa aquilo que você deixou anotado para o trabalhador, não é isso?
Exatamente. Uhum. Então, infelizmente, às vezes o governo vai interferir, uma lei vem interferir e acaba ficando ruim para todos os lados, bom só para o governo que está arrecadando mais impostos.
Pois é, então, quer dizer, o ideal seria que, por exemplo, essa questão, você falou FGTS, quer dizer, recolher FGTS sobre gorjeta é um negócio meio complicado,
completamente sem sentido, exatamente. Uhum. Porque não existe relação trabalhista aí. Uhum. Na verdade, o que poderia...
É uma premiação, né? Pelo menos deveria ser encarado como uma premiação por um bom atendimento, né?
Exatamente. Então, o que poderia até incidir, que a gente concorda, seria o INSS. Uhum. Para Previdência. Mas, assim, o FGTS, ele é um dinheiro que fica parado. Uhum. Com rendimento pífio. Muito mais negócio, assim, se banco pode investir em títulos do Tesouro, por que que o trabalhador não pode? Uhum. Escolher o melhor rendimento para o dinheiro que é dele.
É, exatamente.
Foi dado espontaneamente por um para um cliente, né? Então a gente defende assim, um mínimo de interferência, mas é necessário, infelizmente, que passe um instrumento jurídico para trazer segurança jurídica, né?
Uhum. E nesse ponto, você é a favor, então, de uma reformulação dessa lei para deixar isso mais claro, né?
Exatamente. A gente teve, inclusive, uma audiência agora, por iniciativa do deputado Kim, Kataguiri. Acredito que ele tem uma visão muito parecida com a nossa, então a gente vai conseguir, inclusive na reunião, até o representante do sindicato também concorda, que é um absurdo que incida a FGTS sobre a gorjeta. Então era preferível a gente fazer uma redução, a gente reter menos do trabalhador para que não tivesse o FGTS.
E, Rodrigo, você disse que a gorjeta também entra no cálculo da rescisão do contrato de trabalho? Do garçom, por
ela
exemplo?
Ela acaba entrando, porque como você vai acumulando o FGTS, hoje quando você faz uma rescisão, você paga uma multa de 40% sobre o valor total do FGTS. Então, acho que é um absurdo isso, mas é uma lei muito antiga. Mas ela penaliza quando você, justamente, quando às vezes você está justamente naquele momento de precisar reoxigenar, trazer gente nova. Então, as multas e as rescisões ficaram muito mais caras depois da lei.
Agora, para funcionar essa questão, né, Rodrigo, de não incidir tanta tributação, etc., essa gorjeta tem que ficar toda ela com o trabalhador. Ainda há estabelecimentos que retêm parte da gorjeta?
Então, a lei que foi criada pelo Congresso em 2017, ela estabeleceu que a empresa deveria reter até 20% da gorjeta das empresas que são simples, no caso das empresas que estão no simples, e até 33% para as empresas que estão no lucro presumido. E esse valor é retido para pagar os encargos sociais, ou seja, para pagar FGTS, INSS, 13º, férias. Então, na verdade, hoje existe uma retenção para pagar esses encargos. O que existia antes aqui em Brasília é que a gente, por exemplo, a gente não fazia retenção nenhuma e a gente pagava o INSS, o FGTS, sobre uma estimativa de gorjeta.
Então, hoje isso já é percentual, né? Perfeito.
Então, assim, as empresas elas podem reter até 20%, no caso das empresas que estão no Simples. Como é que foi chegado a esse valor? Na verdade, esse valor, principalmente no caso das empresas que estão no lucro presumido, eles não cobrem o custo total dos encargos. Mas ele é uma forma de, pelo menos, a empresa não sair tão prejudicada.
Muito bem, Rodrigo Freire conversando com a gente, Rodrigo que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, conversando aqui com a gente sobre essa questão da lei da gorjeta e as modificações aí que ela, né, se, tanto na avaliação dele como na avaliação do deputado Herculano Passos também precisam ser feitas. Rodrigo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente nessa sexta-feira e desejar muito sucesso e vamos acompanhar aí a continuidade desse debate, com certeza. Um grande abraço, um bom fim de semana.
Então, um grande abraço. Queria deixar um abraço aí para todos os garçons do Brasil e todos os funcionários que trabalham com bar, restaurante e com turismo de uma forma geral.
É isso aí. Um grande abraço para você e parabéns pelo dia também. Também, obviamente, sem comida não tem turismo. Grande abraço, Rodrigo.
Tchau, tchau. Grande abraço.
Tchau, tchau. Tá aí Rodrigo Freire participando com a gente, portanto, falando aí de, né, a questão da gorjeta. Bom, é isso aí, né? É óbvio, né? O que a gente espera aí é que se houver uma legislação que livre, né, a gorjeta dos encargos sociais, que também esse dinheiro volte para o trabalhador, né? Isso que é importante, né? É importante que os trabalhadores recebam aí, afinal de contas, é uma premiação por um bom serviço prestado que seja feito dessa forma, né? Bom, hora da gente ouvir mais música, porque vamos ouvir Something com The Beatles. Something in the way she moves. Beatles, concheadinho do vinil original, é, Something, essa canção que é de autoria do George Harrison, né, cantada pelo George Harrison também, então é uma canção muito, muito linda, faz parte, é a segunda faixa do álbum Abbey Road.
E uma das músicas mais cantadas em karaokê.
Ah, com toda certeza, principalmente quando tinha aquela parte assim, I don't know, todo mundo canta, né? É a parte que todo mundo sabe, é a letra que todo mundo sabe nesse ponto, né? É impressionante isso. Mas é verdade, você tem toda a razão. Bom, intervalo então por aqui no Feijoada e da volta a gente fala das notícias do plenário e cositas mais. Até já.
Feijoada completa.